Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Peixes e os bichos d'água, as aves e os bichos do céu, as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, e toda a natureza, louvados sejam. Está no ar o episódio 3 da série O Evangelho dos Animais, uma obra ditada pela equipe espiritual da ACEAMA, psicografado pela médium Sandra Calado.
São Francisco, no meu coração.
Participando hoje conosco deste episódio, temos os seguintes integrantes dessa equipe linda que conseguimos formar aqui no Move, de pessoas queridas, que já têm uma experiência muito interessante com os animais, seja nas suas casas espíritas, seja nas suas vidas sociais. E hoje temos o querido Helder Rezende, da Fraternidade Espírita Francisco de Assis, lá de Florestal, Minas Gerais. Helder, meu irmão, seu alô, suas boas-vindas.
Com alegria partilhar esse momento com todos. Um abraço aqui das Minas Gerais. Paz e bem a todos.
E também, lá de Limeira, São Paulo, do Grupo Espírita Allan Kardec, nosso querido Murilo Francisco Casson.
Olá, amigos. Gratidão estar aqui nesse episódio do Movecast. E vamos aprender um pouco mais sobre o que a doutrina espírita nos fala a respeito dos animais.
É isso mesmo, Murilo. E também agora eu chamo com muito carinho a Natália Dias Agonel. Ela é lá do grupo Paz e Amor em Ação e também do grupo Espírita Fraternidade em Ação, de São Paulo. Nath, minha amiga, suas boas-vindas.
Olá, irmãos, a todos. Estou muito feliz de participar pela primeira vez no Movecast. E uma frase que eu fiquei pensando muito sobre esse momento é que durante uma mensagem transmitida lá na SEAMA, no grupo Espírita de São Paulo, sobre os animais, foi nos dito a seguinte frase: caminhamos convosco, caminhe conosco. E essa frase me marcou muito, eu acho que tem tudo a ver com o que estamos fazendo aqui hoje. Paz e bem a todos.
Nossa, que lembrança boa, Nath. E também conosco, fechando essa equipe linda, nossa querida amiga Andréia Porto, lá do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Grupo Espírita, que nós do MOVE já realizamos um seminário lá sobre os animais.
Olá a todos, é com grande alegria que a gente participa desse Movecast e que a gente consiga trazer mais informações sobre a espiritualidade dos animais e sobre a relevância desses seres no nosso planeta.
Amo os peixes e os bichos d'água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela, sempre a luzinha.
Então vamos nós, turma. Hoje falaremos do capítulo 2. E no capítulo 2, a querida Amanda, que está passando pelo luto do desencarne da Fifi, ela que buscou, como nós tratamos lá no episódio número 2, consolo, alívio com os seus confrades espíritas e não encontrou. Então ela parte agora em busca da veterinária amiga, que também era espírita, para que, quem sabe, com ela, conseguisse algum consolo à sua alma enlutada pelo desencarne da Fifi. Então esse capítulo, basicamente, ele vai tratar disso, da saída da Amanda à veterinária, e chegando lá na veterinária, ela vai encontrar um amigo de sua casa espírita chamado Sérgio. E ela vai falar da sua tristeza com o Sérgio, e o Sérgio vai trazer algumas considerações, algumas vivências dele, que estava lá também com seu gatinho Fred, precisando de cuidados. E, ao final do capítulo, a Amanda consegue conversar com a veterinária, faz para ela algumas perguntas, abre o seu coração, chora, e a veterinária faz algumas considerações que nós vamos comentar aqui. Então essa é a sinopse bem resumidinha desse capítulo, convidando a você, ouvinte, amigo, amiga, a ler esse livro conosco. E aproveite também para mandar para a gente as suas dúvidas, considerações, críticas, nos ajudando a enriquecer e a aprender mais sobre a espiritualidade dos animais. Bom, turma, Helder, Andréia, Natália, Murilo, vamos fazer algumas pequenas considerações e eu separei aqui alguns tópicos que eu achei mais relevantes desse capítulo. No primeiro deles, está ali para o início, já nos primeiros parágrafos, a Amanda diz que esperava encontrar na doutrina espírita consolo e refazimento pelo desencarne da Fifi. Mas, segundo todos os que ela conversou, parece que ela nunca mais veria a Fifi. Por quê? Porque falaram para ela sobre a questão da alma-grupo, que a gente já comentou no episódio anterior, onde nessa ideia aquele serzinho perde a sua individualidade, então ela não teria mais contato com a Fifi. E também falaram para ela, e quem disse? Disse que isso é segundo a doutrina espírita, que a Fifi só tinha instinto, então, portanto, ela não deveria se preocupar, porque era algo automático, algo meio que uma máquina, só tinha instinto, não tem pensamento, não tem inteligência, não tem consciência. Então isso agravou ainda mais, né, a tristeza, o luto da Amanda. E aí, eu pergunto a vocês, o animal só tem instinto? E que negócio é esse de instinto? O que a doutrina espírita falou sobre isso? Quem quer comentar?
Rafael, acho que até antes da gente entrar especificamente no assunto instinto, acho que vale a pena a gente falar um pouco para os nossos ouvintes, porque há uma grande confusão em relação ao que a doutrina ensina, àquilo que as pessoas compreendem do que leram nas obras e às opiniões que as pessoas formam em relação a isso. Porque a gente vê entre o capítulo 1 e o capítulo 2, que nós estamos estudando hoje, que há um diálogo contraditório entre as pessoas que vivem, convivem com os animais diariamente. Nós vamos ver aqui na figura da Amanda, na figura da veterinária que ela procurou, né? Na figura do Sérgio, não é isso? Que estava lá também, o amigo. Pessoas que convivem diariamente com animais e os veem com amor, com carinho, aceitam neles uma alma existente, que vive, pensa, sente. E de outro lado, nós vamos vendo sendo citados estudiosos da doutrina espírita, estudiosos já há muito tempo, que até convivem com os animais, mas que parecem estar cegos à alma dos animais, presos ao conhecimento que julgam ter da doutrina e às vezes apresentando interpretações equivocadas do que ensina a doutrina espírita. Então, provavelmente, muitas outras pessoas passaram por essa situação que a Amanda está passando, de buscar consolo na doutrina e não encontrar. Mas não é que não exista esse consolo na doutrina. Talvez a pessoa não encontrou o consolo naquela pessoa com quem conversou, ou no livro que leu, ou na opinião que ouviu, ou na palestra que assistiu. Ou seja, separando, então, o movimento espírita dos espíritas da própria doutrina espírita. Porque, como Emmanuel sempre coloca, a doutrina espírita ela é esclarecedora e consoladora. Acho que vale essa lembrança para que fiquemos atentos, que nem sempre, ao não encontrar consolo na fala de alguém, num livro que lemos ou numa palestra que assistimos, não significa que o consolo não está na doutrina. O que precisamos é conhecer e, especialmente, viver mais a doutrina.
Exatamente, Helder. É preciso fazer muito bem essa distinção e você fez muito bem. A distinção comum, natural, entre espiritismo e movimento espírita, né? A doutrina espírita, ditada pelos imortais, espíritos mais experimentados, mais evoluídos, né? Sob a égide do nosso Mestre Jesus, grandes espíritos superiores, e nós, enquanto movimento espírita, né? Enquanto vivenciadores, aprendizes, né? Que vão tentando entender a doutrina espírita, interpretá-la e divulgá-la. Então, comumente que vai haver aí quase que um abismo, né? Nos separando um do outro, né? Mas estamos dando o nosso melhor. E nessa dedicação, obviamente, que nós, enquanto movimento espírita, teremos limitações na percepção do que realmente é a doutrina espírita. Então, na doutrina espírita vai haver. E temos, né? Já numeramos, já elencamos uma série de consolos e informações importantes sobre essa temática. E, notadamente, nós, enquanto movimento espírita, teremos aí os nossos deslizes e imperfeições ao tratar desse assunto. E sobre essa questão, gente, do instinto? Porque da alma grupo a gente já falou no episódio anterior. Mas sobre o instinto, alguém quer falar alguma coisa? Eu acho importante. Porque esse foi um argumento, da forma que foi dito para a Amanda, que piorou a situação de tristeza dela. Como se rebaixasse o animal a questão do instinto. Mas será que não é uma interpretação também equivocada do instinto? Eu tenho certeza que sim.
Então, nessa questão do instinto, né? Se a gente for, por exemplo, na questão 593 do Livro dos Espíritos, né? Ela diz o seguinte, né? Pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? Né? A pergunta que Kardec fez. E os espíritos respondem. Isso é ainda um sistema. É verdade que domina o instinto, na maioria dos animais. Mas não vês que agem com uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. Ou seja, aqui na doutrina, né, os espíritos estão dizendo que os animais possuem inteligência, que o instinto é uma espécie de inteligência e que está aliado à vontade daquele ser. Então, como mais à frente eles também respondem, né, eles não são simples máquinas. Então, a questão do instinto tem a inteligência e a vontade do animal aliado. Então, não é uma coisa que ele está agindo de forma aleatória, de forma sem um pensamento impulsionando aquela ação do animal, né?
Exatamente, Murilo. Então é um tipo de inteligência espontânea e particular a cada espécie. É uma inteligência pré-moldada que não está também esgotada, não está fixa. Ela está automatizada, mas novos aprendizados virão dali. Tanto que não faltam experimentos aí onde coloca-se determinados animais, determinadas espécies em circunstâncias novas para ele, e ele consegue criar novas estratégias, né, elaborar novos raciocínios, vamos dizer assim, e, portanto, aprende coisas novas. Então, é uma inteligência pré-moldada. Isso não inferioriza um animal, né? Que seria de nós sem os instintos aprendidos, sobretudo nessa fase dos animais, que são muito importantes para a gente, né? Nós estamos respirando aqui, nós estamos raciocinando, articulando palavras, pensando. O nosso sistema nervoso circulatório está agindo aqui de maneira automatizada. Isso tudo foram aprendizados nessa fase animal. Se não fosse isso, né, como é que seria a nossa vida aqui na condição de espíritos em fase de humanidade? Então, por isso que a gente precisa respeitar muito essa fase da animalidade, porque ali estão se desenvolvendo cada vez mais esses instintos. Então, a gente precisa superar um pouco essa indiferença para respeitar mais esses seres.
Perfeito, Rafael. Sobre o instinto, eu queria comentar um pouco do que fala no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que eles vêm nos contar que durante a evolução anímica, na fase da animalidade, como você bem colocou, há uma espécie de repetição das experiências que cada ser atribui na sua vida, justamente para que, com a repetição, esses atributos possam permanecer nesse ser e servir de uma maneira e respeitar a lei da conservação, né? Então, mantê-lo vivo, mantê-lo saudável, protegendo a sua prole. E é justamente com essas experiências que ele vai moldando, como você disse, esse caráter para que venha a inteligência limitada nos animais superiores, como André Luiz coloca. E isso depois é uma coisa construída para depois ele recebendo o livre-arbítrio de uma maneira limitada também, e alinhando essas duas questões de consciência e inteligência com o livre-arbítrio, ele pode haver, entrar no reino nominal e ter todos os atributos que constituem um homem. Então, cada fase da evolução anímica, ela tem a sua importância, e eu não consigo entender por que que o instinto ele é colocado de uma maneira pejorativa, sendo que o homem tem um instinto ainda muito preservado e vai continuar por muito tempo. Isso não deveria ser considerado uma coisa inferior, porque é justamente o instinto que mantém a gente, como eu disse, dentro da lei de conservação. O que cabe a nós, enquanto seres em fase nominal, preservar a nossa inteligência para que a gente consiga dominar as nossas más tendências que nos ligam ao instinto que foi mal usado, né? Eu vejo, e a doutrina vê dessa forma, eu queria colocar isso.
Perfeito, Nath. E no livro cita que foi uma expositora experiente na doutrina que tratou do instinto de maneira pejorativa para Amanda. Então tá claro, pela própria doutrina, né? O Murilo leu pra gente aqui a questão 593. A Nath explicou muito bem a importância do instinto na fase da animalidade, na fase de humanidade. Então isso não pode ser usado de maneira pejorativa para, né, inferiorizar esses seres. Vocês viram que a questão faz uma distinção? Ela diz assim: é bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? Então olha só, há alguns, a Nath citou, os animais que podemos falar de animais superiores, os mamíferos, os primatas, acho que mais ou menos 400 das espécies, né, de mamíferos, de um reino imenso de animais. Então nesse já há ali uma vontade, né, já há uma consciência mais elaborada, uma inteligência mais elaborada. E no outro grupo imenso também de espécies de animais, aí sim domina mais o instinto. Vocês perceberam essa diferença?
É, e há um aspecto interessante, que muitas vezes nós tomamos essa questão do instinto falando há apenas instinto. Ora, o instinto é natural. Como os próprios espíritos nos ensinam, antevendo a ciência, e em acordo com a ciência, o instinto é orgânico. Está em todos os seres animais, o instinto da preservação, da conservação, como já foi colocado para os amigos. No episódio anterior, foi citada essa questão, a gente trata os animais dentro de uma mesma caixinha, né? Já nem existe mais dentro da biologia o reino animal, porque é tão amplo, tão diverso, que hoje nós falamos de três domínios: o domínio das árqueas, o domínio das bactérias e o domínio dos eucariotos. E dentro dos eucariotos nós temos esse imenso grupo que vai reunir as plantas, entre eles os animais, os metazoários. Ou seja, falar de animais como sendo uma única coisa é uma visão estreita da vida, impossível de definir um grupo em que o instinto domine ou que o instinto seja aquilo que única resposta dada pelos animais. O próprio Emmanuel vai falar sobre isso no seu livro homônimo, o livro Emmanuel, no capítulo sobre os animais, o capítulo 17, ele coloca: os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar quando não se lhes permite a defesa das suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. Então nós vamos vendo esses grupos aí em que esse instinto talvez esteja quase que para como está nos homens. E já se desenvolve essa ilimitada ternura, essas outras inteligências, e oxalá não digamos inteligências emocionais que já começam a se desenvolver nesses grupos onde há um cuidado parental, onde há uma relação de prole, uma relação de família, uma relação de grupo.
Exato, Helder. E no próprio Livro dos Espíritos, quando nós lemos as questões 74 e 75, que aborda também sobre o instinto, lá diz os espíritos que o instinto também pode conduzir ao bem. Dizem que o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Então, eles dizem até que ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Olha só, né? Então, como que o instinto ele é importante, né?
Só uma frase do livro Plenitude, que eu acho interessante, quando a Joana de Ângelis diz que mesmo os animais selvagens, sob domesticação, tornam-se amigos e, recebendo a vibração do amor, alternam a constituição do instinto agressivo, mudando de comportamento, o que atesta a presença do psiquismo divino em germe, em tudo e todos. Eu acho que, apesar, né, dos animais selvagens terem o instinto, o que essa frase nos diz é que com o contato, com o vínculo que ele cria com o ser humano, a gente vê isso através de várias pesquisas e até de experiências próprias, né, eles aprendem a lidar de forma mais gentil, sem a agressividade natural, né, do instinto, que é simplesmente, muitas vezes, para sobreviver. E a gente percebe que eles também possuem, né, mesmo que seja uma inteligência ainda muito sutil, ainda muito simplória, que eles conseguem não só aprender comandos, mas também responder com atitudes diante de fatos que se apresentam no dia a dia deles. Então, eu acho que a própria doutrina, em várias passagens, nos mostra que o instinto, ele é latente na maioria dos animais, mas que o princípio inteligência, a própria inteligência, ela aos poucos vai se formando, né, muito também com o contato, né, com o ser humano. Eu acho que a gente vê muito, né, no nosso vínculo, que hoje é muito mais comum com cães e gatos, mas que já está se estendendo para outras espécies, a gente tem comprovações no dia a dia, né? E a própria ciência já tem vários estudos que definem o quanto os animais conseguem responder, né? Não só a comandos repetitivos, mas eles conseguem perceber e nos informar até fatos, né, rotineiros que acontecem com eles através do nosso convívio. Muitos, né, a gente conhece pessoas que conseguem, através da telepatia, citar fatos que somente quem viveu e conviveu com aquele animal em algum momento poderia informar.
Atestar, né?
É. Isso.
Você então, fala o livro Plenitude da Joana de Ângelis?
Isso.
Ah, ok, ok.
Neste sentido da educação dos instintos, Espírito Claret, na Revista Espírita de julho de 1860, fala sobre essa condução dos instintos e que o homem é o educador dos animais neste sentido, né? O que a Andréia acabou de dizer aí.
Exatamente. E essa consciência é uma das mais importantes que a gente tem que despertar, né? De como somos os irmãos mais velhos, eles são os nossos irmãos mais novos. E o irmão mais velho, né? O que é que ele faz com os mais novos? Acolhe, orienta, educa, né? Ama, né? Protege. Enfim, agradeçamos aos instintos, né, pessoal? E, Andréia, até sobre o seu comentário, você citou algumas coisas interessantes que o Fred, agora, aqui nesse capítulo, vai tratar. Ele vai falar para a Amanda das experiências dele com o companheirinho infiel dele, que é o gatinho Fred. Então, ele também, pouco conhecedor dessa temática animal da doutrina espírita, ele, pela ciência da observação, pela perspicácia ali de conviver com o animalzinho, ele já descartou essa ideia de inferiorização do animal por causa do instinto. Então ele vai contar para a Amanda aqui algumas peripécias, né, algumas espertezas aqui do Fred, né, do Fred abrindo a porta do banheiro, do Fred quando ele estava triste, o Fred buscando alegrá-lo. Enfim, momentos assim que quem convive com animais, né, já percebeu essa individualidade, essa sensibilidade deles. E a partir daí, a gente já pode entrar no assunto da senciência dos animais, dessa percepção deles do meio, dessa capacidade de experimentar emoções, sentimentos de maneira consciente, porque é o que esses tópicos aqui cuidam. Então vamos falar um pouquinho disso, pessoal, da senciência. Que negócio é esse de senciência? Cri, cri, cri. Joguei pra vocês.
Eu acho que eu posso dar pitaco porque eu faço medicina veterinária, sou estudante, e a gente fala bastante sobre a senciência dos animais. Na verdade, a gente começou a falar sobre isso recentemente, né? A medicina veterinária, nesse último século, ela foi construída de uma maneira a não pensar na dor, no sentimento que possivelmente os animais teriam, e sim na capacidade desse ser de alegrar o seu tutor, dos benefícios que ele traria para o seu tutor. Então, sempre priorizando o contato do ser humano e nunca o animal em si. Então ele era visto como uma máquina dentro da própria faculdade, trazido como um objeto de estudos e ao longo do curso também trazendo uma ideia de deixar os estudantes mais frios e dessensibilizados com os animais, né, ao longo do curso.
Então a gente tem, né, já informações científicas muito interessantes da questão da senciência dos animais. Até a ciência do bem-estar animal, a etologia, né, tudo isso vem contribuindo demais para constatar, e esse é o ponto agora que eu quero frisar, o que a doutrina espírita já tinha falado lá atrás, gente. Não é, Helder? Não é, Murilo? Olha só o quanto que a doutrina espírita já tinha falado sobre a senciência dos animais.
É, apenas para citar os amigos, porque nós estamos usando o termo senciência, que é um termo que a ciência hoje tem usado para diferenciar a consciência dos animais e a consciência apresentada no homem, né? Em geral, nós falamos de consciência no homem como essa autoconsciência, percepção de si mesmo, os questionamentos de si, o velho e clássico, né? Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Né? Enquanto nos animais, essa consciência, ela é mais um sentido de existência, mais do que sente dor, né? Que tem consciência do que está passando, seus sentimentos, sente tristeza, sente alegria, e não propriamente uma autoconsciência ou um autoquestionamento. A ciência vai dizer, para isso, senciência. O Tratado de Cambridge, né, a Declaração de Cambridge, talvez seja o documento que reúna isso, um documento de 2016, que vem reunir inúmeros estudos, ciência aplicada, mostrando que galinha sente empatia, elefante fica deprimido, raposa sente falta dos amigos, que todos os animais sentem dor, inclusive o polvo, né, incluindo aí não só mamíferos, aves, mas um molusco também, o polvo, todos eles têm essas faculdades neurológicas, ou seja, um sistema neural que gera a própria consciência, sentimento de dor, sentimento de existência. E a doutrina espírita, o Rafa vinha colocando, desde 1860 fala sobre isso. Eu comecei a citar esse importante texto publicado por Allan Kardec na Revista Espírita de julho de 1850, a mensagem de Charlet, que dá uma série de mensagens sobre os animais, e a mensagem de número 4 é exatamente sobre isso. Eu vou citar, vale a pena, porque às vezes a gente fala assim, a doutrina espírita ou Kardec não falou sobre isso. Falou sim.
Uhum.
Está escrito lá no item 4 da Revista Espírita de julho de 1850. Abre aspas. Como homem, o animal tem aquilo a que chamais consciência, que não é outra coisa senão a sensação da alma quando fez o bem ou o mal. Observai e vede se o animal não dá prova de consciência sempre relativamente ao homem. Acreditais que o cão não saiba quando fez o bem ou o mal? Se não o sentisse, não viveria. Como já vos disse, a sensação moral, a consciência, enfim, tanto existe nele como no homem. Sem isso, seria negar-lhe o sentimento de gratidão, o sofrimento, os pesares, em suma, todos os caracteres de uma inteligência, caracteres que qualquer homem sério pode observar em todos os animais, conforme seus diversos graus, porquanto mesmo entre eles há diversidades extraordinárias. Fecha aspas.
Nossa, esse texto é fantástico. Sensacional.
Fantástico. Isso é de 1860.
Que antecipação.
Né? Uhum. Que antecipação disso tudo. É claro que nós não vamos dizer que um animal é como um inseto, talvez, tem a mesma consciência ou a mesma senciência que um cão, que um gato, que uma ave. Né? A gente percebe claramente essa diferença, como ele disse aqui, nas suas diversidades extraordinárias. Agora, é claro que a gente percebe a senciência de um cão, por exemplo, quando ele sabe que fez coisa errada.
Sim,
na hora que a gente olha para ele, ele já sabe que a gente vai zangar, baixa a cabeça entre as pernas, baixa o rabinho. Ela não é desse jeito. Ele sabe que está fazendo coisa errada. Isso é senciência. E o sentimento que eles têm de gratidão por nós, né? A alegria que eles sentem, que eles manifestam. Ou seja, como disse Clarê aqui, basta ao homem sério a observação.
A ciência da observação que compõe ali até mesmo, né, o tripé do espiritismo. Então, que encara a razão face a face, né, todas as épocas da humanidade. Então, a ciência da observação é muito importante. Foi o que o Fred fez aqui nesse capítulo. Ele trouxe a experiência dele observando a convivência dele com o Fred.
Só uma correção, que você está falando Fred, né? Fred é o nome do gato.
Sim. Isso, é o Sérgio.
O Sérgio é o dono do gato.
Eu ia corrigir.
Então, turma, olha só. O que é ser senciente, né? É ter capacidade de experimentar o mundo de forma subjetiva, de sentir e se importar com o que se sente, de experimentar satisfação, frustração. É capaz de sentir dor, de desejar que essa dor acabe. Então, tem sensações, né? De frio, de calor. Enfim, isso é ser senciente, isso é muito comum. Pra gente, os animais são, gente. Pelo amor de Deus. Animais não são máquinas. A gente precisa conquistar qual direito para os animais, trazendo para minha área. Diz o Gary Francione, o direito de não serem tratados como coisas. Porque uma coisa não sente, uma coisa não é senciente. Mas o animal a gente sabe que é um ser senciente. O Helder citou Revista Espírita. E eu vou citar Gabriel Delany, o mestre do espiritismo científico contemporâneo de Kardec, figura muito importante. O livro dele, chamado Evolução Anímica, é de 1895. E ele também, com outras palavras, sem citar o neologismo sem ciência, fala da sem ciência. Ele diz assim: os sentimentos morais, como o remorso, o senso moral, a ideia do justo e do injusto, encontram-se em germe em todos os animais, podendo manifestar-se em ocasiões oportunas. Entre a alma do homem e a do animal, não existe mais que uma diferença de graus, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. E outros pensadores mais para frente, benfeitores amigos como Emmanuel, como Caibar Schutel, vão também descrever para a gente essa capacidade de sentir dos animais.
E o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, né, na questão seguinte, que eu falei, 594, ele questiona sobre a linguagem dos animais, né? Então a gente vê ali um progredir da doutrina, né? Depois com essa citação aí da Revista Espírita, né? De 1860, a gente vê já aprofundando esse tema da questão da consciência dos animais, né? Que para Kardec levantar a questão da linguagem, é porque ele já percebia que havia uma consciência, um pensamento, né? O animal se identificar como um indivíduo e o outro para ele se comunicar ainda de forma, né? Como os espíritos dizem aqui, né? Não por palavras, né? Mas eles têm meio de se comunicarem entre si. Então, já desde aquela época tinha essa preocupação da doutrina, tem isso muito claro na doutrina, a questão do próprio pensamento, a linguagem dos animais e a consciência de si próprios.
E vale a pena a gente lembrar, né, que isso foi escrito numa época em que falar sobre animais era algo totalmente novo. Se naquela época mulheres e negros eram vistos como objetos, imagina falar algo com essa profundidade numa época onde tudo era visto com tanto descrédito, né? Então, eu acho que a espiritualidade ela tem um mérito e coragem para afirmar coisas tão novas e que poderiam trazer tantas contestações. Então, eu acho que o grande problema é que a gente, apesar de ler, pouco compreende o que a espiritualidade vem nos trazendo há tanto tempo. E a gente vê que até hoje, o movimento espírita ainda não consegue entender o que a espiritualidade quer nos trazer sobre os animais há tanto tempo. Então eu acho que a gente tem uma necessidade urgente de fazer com que isso se reverta em benefício, acho, não só dos animais, mas também de nós humanos, né?
Sem
Porque
dúvida.
A gente vive uma atmosfera muito pesada, com tanta violência, com tanta crueldade, que na verdade a gente não consegue enxergar muitas vezes que é dessa forma, pela cultura que a gente já tem. Então, assim, é muito natural a gente achar que um animal ser violentado para que a gente consiga consumi-lo é algo comum e que não nos diz respeito. Eu acho que não só na questão dos animais domésticos, né, a gente está vivendo um momento em que, apesar de tanta crueldade, a gente também vê muita coisa boa acontecendo, né, não só na ciência, mas na própria cultura, né? A gente vê que está mudando e a gente tem muitas organizações de defesa dos animais, né? Muitas pessoas começando a repensar os seus hábitos e as suas atitudes. Então eu acho que de alguma forma a regeneração planetária também está acontecendo nesse sentido. Eu acho que a gente tem que fomentar, porque o movimento espírita ainda está muito atrás de outros grupos que vêm fazendo um trabalho tão bacana nessa área. E a gente que tem as informações há muito mais tempo, a gente tem muito mais responsabilidade em fazer com que isso mude quanto antes.
Exatamente, André. Você citou um ponto que vai ser comentado aqui nesse capítulo, da gente realmente internalizar esses saberes que a doutrina espírita trouxe para a gente, que a ciência está trazendo, e modificar os nossos atos, né? Modificar os nossos hábitos. Não adianta só, né, eu descobrir que o animal é uma alma, que é senciente, que pensa, que tem inteligência, e manter os mesmos padrões violentos, né, contra esses serizinhos que tanto amamos. Então a gente precisa, né, modificar os nossos hábitos, sim. Os hábitos de entretenimentos, onde os animais são muito explorados e violentados, os hábitos alimentares, como a gente vem trabalhando bastante aqui no MOVE, enfim, todas essas condutas que precisam de iluminação, que precisam de ética, de moral, de espiritualidade, para que a gente permita que esses seres vivam em abundância, como Cristo tem nos ensinado. Porque lá em João, capítulo 10, versículo 10, disse ele: "Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância." Então por isso que a gente está aqui reunido, né, turma? Buscando, né, gradativamente melhorar as nossas condutas com todos os seres humanos e não humanos, e convocando os nossos confrades espíritas a fazer o mesmo também. E um outro ponto interessante: finalmente a Amanda conseguiu ser atendida pela sua amiga veterinária, e lá ela foi buscar o consolo. E a veterinária, ela citou que Kardec disse que não era o momento ainda, aquela época, de falar profundamente da alma dos animais. E a veterinária então questiona que isso foi há mais de 150 anos. A doutrina espírita surge codificada, né, lá em 1857, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos, vem a segunda edição em 1860, e daí em diante as obras subsidiárias também surgiram para nós. Então, a gente pode questionar, e essa veterinária questiona: a doutrina espírita não é progressiva? Quando será esse momento? Gente, esse momento já chegou faz tempo, né? O problema é que a gente demora um pouquinho a fazer o upgrade, a se atualizar, né? Olha só quanta coisa a gente já citou aqui da própria doutrina espírita que se atualiza a si mesma, né? E quanta coisa da ciência também a gente já citou aqui. A declaração da senciência, o Helder citou, né? E outros argumentos científicos. Então, já chegou o momento. O momento está sendo vivido em vários países desse nosso mundão. E a gente precisa, na verdade, se atualizar, não é verdade?
E aí falta um posicionamento nosso diante da revelação espírita. Eu vou citar aqui o capítulo 1 do livro A Gênese, onde Kardec faz todo um tratado sobre a epistemologia espírita, no que ele chama caracteres da revelação espírita. Porque a gente fica esperando que os espíritos nos deem respostas sobre tudo. E, aliás, os espíritos têm nos falado sobre muitas coisas. Nós é que, às vezes, não damos ouvido. Mas Kardec vai colocar lá no item 50, deste capítulo 1 do livro A Gênese, a seguinte frase: "Os espíritos não ensinam senão apenas o que é necessário para guiar no caminho da verdade, mas eles se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo." Aí o caráter progressivo da doutrina espírita. Nós precisamos caminhar nessas instruções dos espíritos. Os espíritos não vão nos dar respostas sobre tudo. Por isso a questão da ciência. E aí vários outros aspectos aqui dos caracteres da doutrina espírita, quando ele diz: "O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro." Vou falar mais: "A doutrina espírita não foi ditada completa nem imposta à crença cega. Ela exige o contraditório, ela é recomendado, porque ela é deduzida do trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos pelas instruções que lhe dão. Instruções estas que o homem estuda, compara e das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. São palavras de Kardec. Ou seja, nós não podemos nos isentar desta progressividade da doutrina espírita, trazendo o conhecimento da ciência, à luz da doutrina, as suas contribuições, e fazendo o nosso trabalho de observação, o nosso trabalho de contraditório, o nosso trabalho de nos instruir, de questionar, de fazer junto esta progressividade da doutrina.
Exatamente, Helder. E ela que torna a doutrina espírita atual. É ela que deixa aquele perfume de evolução na doutrina e que a diferencia, com todo respeito, a muitas outras doutrinas, porque permite que a gente indague, questione, evolua, repare, que a gente avance progressivamente. E é isso que nos dá também um caráter científico, porque a gente vai testando as hipóteses e vai aí, na verdade, avançando conforme o progresso do ser e da sociedade avança. Então isso é a beleza da doutrina espírita, essa progressividade. E nesse item do caráter da revelação espírita lá em A Gênese, o item 55, lá Kardec diz pra gente que, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então está aí o caráter realmente progressivo da revelação espírita. E apesar disso, Helder, que depende, né, das nossas aplicações, vivências, pesquisas, indagações, eu costumo brincar que a doutrina espírita é fazer prova com o gabarito do lado, né? Porque os espíritos antecipam muita coisa, já preparam ali para a gente realmente... revelam uma série de conteúdos, né, que se tivéssemos um olhar atento, que é o caso dos animais, a gente se surpreende o quanto que os espíritos falaram dos animais, e a gente ainda ouve, né, como está aqui no livro, companheiros experientes dizendo coisas absolutamente inadequadas com o que o espiritismo falou e a ciência falou. Então decorre muito de nós.
É como ele disse, caminhando de par com o progresso.
De par.
Se nós, os homens, não caminharmos de par com o progresso, ficaremos para trás. A ciência avançará, o conhecimento avançará e o nosso entendimento da doutrina fica para trás. Aliás, Emmanuel fala sobre isso na sua apresentação do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala que os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito.
Uhum.
Então, a ciência está aí nos apresentando o grande progresso que a doutrina se beneficia dele. Precisamos nós, os estudiosos dessa doutrina, caminhar de par com o progresso, senão ficaremos para trás.
Exato. E como a Andrea falou... Eu também tenho certeza, tenho consciência de que em relação aos animais, nós enquanto movimento espírita estamos em atraso. Porque, até conectando, pessoal, ao último ponto aqui desse capítulo, a sociedade está debatendo muito a questão animal. A ciência está pesquisando muito sobre os animais. A nova geração, os mais jovens e até os mais adultos também, né, estão se interessando muito pelo assunto animal. O direito, a filosofia, a veterinária... A biologia, as ciências estão se aprofundando nisso. E nós, enquanto movimento espírita, estamos atrasados em relação a esse tema. E foi o questionamento final da veterinária aqui. Ela diz que a ciência e a sociedade nunca debateram tanto sobre os animais. Então ela cita programas de TV falando sobre os animais. E ela diz que, no entanto, parece que a doutrina espírita não está acompanhando isso. O erro aqui da veterinária é falar a doutrina espírita, né? Na verdade, é o movimento espírita que não está acompanhando isso. E ela diz então que é estranho, pois a doutrina espírita sempre esteve à frente da ciência. E aí virão os próximos capítulos elucidando mais isso.
A gente já teve alguns avanços, né? A gente vê em vários locais, em várias casas espíritas, o movimento já começou a se conscientizar dessa necessidade, mas ainda são experiências muito pequenas. Se a gente for olhar a quantidade de centros espíritas que a gente possui,
são
a gente
isoladas.
Ainda, sim, são muito isoladas, mas de alguma forma já é um alento. A gente precisa fazer com que isso avance e fazer com que as pessoas que estão gerenciando os centros espíritas comecem a perceber essa necessidade. Infelizmente, ainda existe muita dificuldade em se aceitar que os animais precisam ser incluídos no nosso círculo de compaixão, na própria caridade, né, do ser humano.
Nas nossas noções de caridade, né?
Sim, nas nossas noções de caridade.
Na fraternidade.
Sim, com certeza. Eu acho que isso vai fazer com que as coisas avancem ainda mais.
Há um aspecto que nós precisamos cuidar muito no movimento espírita, que é o argumento de autoridade. Nós estamos muito acostumados a aceitar as coisas por argumento de autoridade. O que é isso? Ah, o fulano disse... Ele é um estudioso da doutrina, faz palestra há 30 anos, conhece tudo de doutrina. Se ele diz, está certo. Isso é argumento de autoridade. Então não é porque o João falou, ou o Antônio, ou o Espírito X, ou o Espírito Y. Kardec se precaveu disso quando ele estabelece a universalidade dos ensinos dos Espíritos. E hoje na ciência a gente combate muito isso, é preciso estudar, é preciso checar as informações, é preciso verificar. Então não é porque um autor ou um palestrista diz algo que está certo. Então no livro, nos dois primeiros capítulos, mostra isso. Como é que ela não encontrou consolo naquelas referências que ela tinha da doutrina espírita, mas encontrou consolo num amigo, na pessoa do...
Sérgio.
Do Sérgio.
E da veterinária, né?
É. Encontrou consolo na figura de um amigo, do Sérgio, e na figura da veterinária. Então é isso, precisamos nos precaver dos argumentos de autoridade. A doutrina espírita precisa ser estudada, sentida, vivida, conhecida na sua pureza e em tudo que ela diz sobre esse assunto.
Um dos objetivos, né, da doutrina espírita é consolar, né? E como foi muito bem exposto no capítulo anterior do livro, né, fica essa defasagem no movimento espírita, né, não na doutrina, em relação aos animais e as pessoas que perderam, né, seus animaizinhos, que são membros da família, né? Então a pessoa vai com o coração ali quebrado buscar consolo e não encontra, né? Sendo que existe esse consolo, né? Porque do mesmo modo que a gente se consola sabendo que nosso pai, nossa mãe, nosso ente querido humano continua existindo, tá em outro plano, mas continua existindo e a gente vai se reencontrar, a pessoa que busca esse mesmo consolo em relação ao seu animalzinho, ela não encontra, e pelo contrário, encontra justamente o contrário. Que aquele animal deixou de existir, virou uma alma grupo, né? Então, cai num... meio que uma espécie de ateísmo, né, no meio espírito em relação aos animais, porque animal deixa de existir, né? Então essa questão da consolação falta muito em relação àqueles que perdem os animais.
Então, só para finalizar, eu ouvi aqui um trecho que a Ana Paula, na sua fala, ela disse que ela sente como se houvesse um vácuo nesta questão dos animais dentro da doutrina espírita. E realmente, dentro de tudo que vocês comentaram, essa sensação que fica, que eu e vocês com certeza já passaram, de estar numa casa espírita e não sentir exatamente esse consolo que o Murilo falou, e sentir essa dor que não se repara, que não se encontra o consolo, né? Esses dias eu fui num centro espírita na minha cidade e aí tinha uma placa na frente, assim, do portão dizendo não é permitida a entrada de animais, com uma plaquinha, assim, com um cachorrinho e o não permitido, né? E aquilo me chocou bastante, porque era uma casa, assim, que você olhava, ela super respeitada, muito antiga, as pessoas muito educadas, carinhosas, te acolhiam, mas esse consolo, ele não alcança todas as esferas dos animais. E eu fiquei pensando, poxa... Se um frequentador encontra um animal, seu animal doente, ele não teria o direito de ele, como um irmão, né, tão filho de Deus como nós, encontrar esse alívio através de um passe, uma água fluidificada num centro que para ele é referência. E então eu fiquei pensando que isso não acontece, esse acolhimento a todas as criaturas, né? E aí no final, quando ela coloca a questão que há muitas reportagens nas revistas e TV falando sobre os animais, e o quanto a gente tem visto que o movimento vegano, o movimento pela ética, pelo direito dos animais, tem crescido em movimentos que extrapolam o movimento espírita, e a gente vê que muitas pessoas acabam entrando por essa ideia do direito dos animais por outra porta, que não seja o espiritismo, me vem a pensar no livro Conduta Espírita, do André Luiz, um capítulo que ele fala perante os animais, no finalzinho, um trecho assim que eu queria citar, que ele fala assim: apoiar, quanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei. Então é bem complementar isso, sabe? Desde Cristo, a gente tem dito, o cristianismo e a espiritualidade como um todo tem nos falado da necessidade que nós temos de buscar o próximo, não somente nos seres humanos, na nossa família, que tanto nos acompanha, mas também todos os outros seres da criação. Todos eles fazem parte de uma harmonia do nosso universo, do nosso planeta Terra, e quanto nós devemos ter a responsabilidade, enquanto irmãos mais velhos, de zelar e proteger por esses irmãos em caminhada evolutiva, tanto quanto o nosso, né? Porque se nós já passamos por esses estágios evolutivos, eles um dia também alcançarão o nosso estado atual. Nós apenas somos, né, espíritos que estamos almejando a evolução, alcançando a evolução e a pureza, a perfeição final, mas cada um na sua caminhada, cada um no seu tempo, no seu estágio, mas todos somos irmãos e todos somos filhos de Deus, né?
É isso mesmo, Nath. Temos muitas experiências que não dá tempo de dividir agora com os ouvintes. Vamos deixar para os próximos episódios.
Obrigado aos amigos pela paciência de estarem conosco até agora, nos ouvindo sobre esses dois primeiros capítulos do livro. E não se desanimem. A Amanda passou por maus pedaços até agora, mas está só no comecinho do livro. Boas surpresas vêm por aí.
É isso. Que assim seja e até o próximo episódio.
Amo os peixes, os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores, os seres da terra, tudo que vive se move.
Você ouviu o Movecast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.